Ministra, seja muito bem-vinda, bom dia aqui no nosso Jornal da Manhã.
É um prazer muito grande poder estar aqui no Acre, na condição de ministra de Ciência e Tecnologia, a primeira mulher da história. Fico muito honrada em estar nesse estado, já tive outras vezes em outra condição, né, de presidente nacional do partido, mas agora, como ministra, é a primeira vez. Fico muito feliz de estar podendo anunciar 109 milhões de reais, que foi o que nós anunciamos, que fizemos, né, executamos durante esses 3 anos, comparado aos 4 anos do governo anterior, que não teve nenhum investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Fico feliz de fazer isso lado a lado com o governador Gladson, com a vice-governadora. Estou aqui acompanhada da minha amiga, né, Perpétua Almeida, que sempre foi uma mulher de destaque aqui no contexto político do Acre. Ou seja, estou aqui feliz de poder anunciar tantos investimentos e tão estruturantes como são esses que vocês falaram aí. O Centelha é para empreendimentos, a Infovia é para levar internet de grande capacidade para pesquisa, para telemedicina, né, que é aquela que a gente chama de internet firme, que é aquela que é capaz de ter mais velocidade para algumas áreas, principalmente de pesquisa. E o Mais Ciência na Escola, que é um grande sucesso que a gente vai discorrer um pouco mais. E o FINEP pelo Brasil é financiamento para empresas também, além de subvenção econômica. Então, é um pacote importante de uma política pública tão estruturante que é a ciência, tecnologia e inovação no nosso país.
Muito bem. A nossa primeira pergunta já era justamente sobre esses investimentos aqui. A gente viu dados recentes que colocavam o nosso estado, Acre, na 5ª posição em inovação no recorte da região norte. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esses investimentos e como eles podem estar mudando esse cenário aqui no nosso estado.
Veja, mais uma vez agradecer aqui na CBN, a Bruna, a Sara, bom saber que são meninas e mulheres, né, ativas numa ferramenta tão importante que é a comunicação. Então, o Centelha, ele é um investimento que procura ajudar o empreendedorismo. Isso garantindo bolsas de iniciação científica, modelos de negócios. É um apoio que é feito junto com o governo do estado, que faz a seleção através de uma fundação de apoio à pesquisa. E a gente ajuda o empreendedorismo, que é algo muito relevante. E esse empreendedorismo é em novas bases tecnológicas, né? É sempre incentivando a inovação, é sempre incentivando empresas de base tecnológica. A Infovia, nós vamos atingir 9 municípios. São 1.300 quilômetros de Infovia. No Brasil todo, são 42 mil quilômetros, é feito se fosse uma volta ao mundo. E essa Infovia, que é a internet, ela atinge as áreas de pesquisa, desenvolvimento, escola, hospital. Inclusive, no posteriormente, nós vamos também fazer uma Infovia que vai ligar o Acre ao Peru. Serão 6,5 milhões de reais, né, para ligar a fronteira, para possibilitar o exercício da telemedicina, o exercício da educação híbrida, que é a educação online e presencial, o exercício para que, numa velocidade da internet, você consegue juntar dados, né? Porque hoje o grande desafio das tecnologias é a ciência de dados, e o FINEP pelo Brasil, que é uma iniciativa, a gente anunciou isso na FIJAN há mais ou menos um mês. São 3,3 bilhões de investimentos no Brasil todo, só para a nova indústria Brasil, a NIB, que são 6 missões da NIB, que passa da transição energética, pela transformação digital, pela bioeconomia, que é o forte da região norte, nordeste e centro-oeste, principalmente da região norte, pela nossa força, né, do nosso bioma aqui na região norte. E o nosso ministério procurou fazer um enfrentamento à desigualdade regional. Nós ainda temos muita desigualdade no nosso país, regionais, E na área de ciência e tecnologia não é diferente. Nós temos que garantir infraestrutura. Todos esses recursos que vieram para o Acre, eles atingiram a Universidade Federal do Acre, o Instituto Federal, para garantir infraestrutura multiusuária para fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento. Então, a política pública de ciência e tecnologia, ela é muito estruturante para qualquer projeto de país. E não existe uma palavra hoje tão importante no nosso país como é soberania. Nós temos que aumentar, ou melhor, nós temos que superar a nossa dependência tecnológica. Isso está no contexto da geopolítica mundial. O mundo todo sabe que quanto maior a dependência, mais vulnerável você fica. E nós precisamos fazer isso e a agenda da gente está concentrada nessa perspectiva.
E, ministra, explica para a gente quais os desafios que ainda precisam ser superados aqui no Acre em termos de inovação, já que, geograficamente, a gente tem cidades isoladas que não têm acesso à internet, energia elétrica e até mesmo básico, como o celular.
A gente, na nossa parte, né, nós não entramos exatamente na telecomunicação, né? Isso é uma abrangência do Ministério das Comunicações, mas a própria Infovia, essa que é fibra ótica, ela ajuda as empresas de telecomunicações a partir da fibra ótica, garantir uma rede para garantir uma cobertura para celular. Então, esse é um desafio permanente. O presidente Lula é um homem convicto do enfrentamento disso. Ele teve recentemente aqui no Acre, inclusive anunciando várias intervenções de infraestrutura, desde habitação popular, ao farmácia popular, a tantas iniciativas que fazem parte das políticas, né, do nosso governo. E uma das preocupações é essa, é levar o serviço público para as regiões, interiorizando, né, o serviço. Uma das coisas que ele veio fazer aqui, por exemplo, que Perpétua participou muito como diretora da BDI, foi a produção de café, né, para uma região que precisava ter iniciativa de geração de emprego e renda, que isso gera inclusão. Então, a gente faz parte desse contexto. De nossa parte, o esforço é muito grande, né, para interiorizar. À tarde, nós vamos lançar o Mais Ciência na Escola. O Mais Ciência na Escola é um programa que leva as novas tecnologias, impressora 3D, robótica, microeletrônica, para que as crianças, desde cedo, se adapte a essas novas tecnologias. Hoje, qualquer empresa que você for, a robotização é um fenômeno. E, desde cedo, as crianças precisam aprender a fazer robô, microeletrônica. E a gente chama laboratório Mão na Massa, que vai levar às escolas do Acre, né, essa iniciativa. E que a gente pode, junto com o governo do estado, multiplicar a abrangência, né, das escolas que vão ser atendidas com o laboratório Mão na Massa, que tem o objetivo de atender o contraturno das escolas, para dar conteúdo, principalmente às escolas em tempo integral, para que a gente tenha um conteúdo à altura do contexto que a gente vive de revolução industrial.
Muito interessante e realmente muito importante esses projetos. Agora, um outro ponto também que é muito importante aqui para a nossa região norte é o grande desafio com os extremos climáticos. Todos os anos, a gente, aqui o nosso estado, em pelo menos 15 cidades, nós sofremos com grandes enchentes ou secas severas, e um dos nossos questionamentos são os investimentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com relação à pesquisa sobre esses extremos aqui no Acre. Como é que vão avançando essas pesquisas aqui para a nossa região, ministra?
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é um das joias da coroa do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. É um instituto de alta competência, né, de alta complexidade. E, recentemente, nós adquirimos um supercomputador, que até se chama Jaci, que é um supercomputador que vai otimizar e dar mais precisão ao monitoramento de desastres, né, de antecipação, na verdade, para se antecipar tanto as enchentes como as secas e, com isso, garantir dados para que as instituições, seja do Estado, seja do município, de controle e ação, possam agir. Nós temos a responsabilidade de fornecer as informações, né? Assim como a gente fez, nós apresentamos agora na COP30, um resultado extraordinário em relação ao desmatamento da floresta amazônica. Isso graças a um fluxo que vem do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que online informa ao IBAMA e o IBAMA faz a ação em controle. Então, nós estamos otimizando, não é? Agora nós vamos também fazer, já estamos numa cooperação internacional com os chineses, no complexo de satélites, que é o principal complexo brasileiro, que é o CIBRS, onde nós vamos garantir uma tecnologia de abertura de radar sintético que garante o imageamento através das nuvens, porque a gente, metade do ano, tem muitas nuvens para garantir o monitoramento da situação da floresta amazônica. Então, com isso, nós vamos dar mais precisão, vamos poder ainda avançar no que já aconteceu, porque reduzir, né, o desmatamento em mais de 50% é um feito extraordinário. E o presidente Lula pretende, até 2030, zerar os desmatamentos chamados, né, aqueles, claro, que são permitidos, que têm um trâmite, né, nos órgãos ambientais, etc., para produção, que são legais, né? Mas a gente vai zerar o desmatamento ilegal até 2030, porque o ritmo que nós estamos garantindo com pesquisa, com desenvolvimento, com tecnologia nova e com ação e controle do Ministério do Meio Ambiente, né, a gente vai poder garantir um resultado mais eficiente. Uma outra informação que eu quero dar a vocês é que a gente... Com esse recurso, nós fizemos algo inusitado. Nós estamos, através de startups, fazendo um experimento do barco voador, que são três estudantes ribeirinhos que foram para o ITA e vão garantir um barco voador. Não é? Ele vai poder correr até 145 km por hora, vai garantir 18 passageiros, vai ficar a 5 metros de altura dos rios, para você mitigar, porque o grande desafio dos fenômenos e das mudanças climáticas é a mitigação e adaptação, para além da prevenção, né, dos desastres. Eles são cíclicos e, com as mudanças climáticas, eles vão ficar mais severos. Eles vão acontecer em menos tempo e com maior intensidade. Então, a gente tem que ter políticas de adaptação, de mitigação e de prevenção. E de cuidado, claro, de recuperar a floresta, ou seja, dos efeitos que fazem essa mudança, que é a emissão dos gases de efeito estufa. E o Brasil tem metas de redução e nós estamos procurando cumprir essas metas de redução dos gases do efeito com as normas determinadas que o presidente Lula se comprometeu agora na COP30.
Ministra, o tempo é curto, mas eu quero aqui agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua visita aqui no nosso estado. Uma excelente terça-feira para você e uma boa passagem pelo nosso estado.
Eu que agradeço. Aqui eu verdadeiramente me sinto em casa, né? O Acre, Rio Branco, essa culinária deliciosa, a beleza. Fico feliz de poder estar aqui depois de muitos anos, né, Perpétua? Foram muito tempo sem poder aparecer aqui no Acre. Mas volto com alegria.
Que ótimo. Muito obrigado pela sua visita.
Eu que agradeço a entrevista.